Todos. Boa noite, meu nome é Amir Labac, eu sou diretor da Tudo Verdade e sou curador dessa mostra. Eu quero começar pedindo para quem está com o celular, para desligar o celular, para a gente poder ter um debate bacana com calma e depois a gente ter uma sessão de cinema. Tocar celular na sessão de cinema é muito chato. Eu quero agradecer a presença de todos. Olha que barulho bom de celular desligado. Adoro esse barulho. Quero começar agradecendo... Oi? Se o senhor não atender quando, e não ficar lendo a mensagem, porque atrapalha quem está atrás, o senhor pode deixar em vir para cor. O ideal é desligar. Eu quero primeiro agradecer a Reserva Cultural. Essa é uma sala que tão rapidamente se inseriu na agenda de São Paulo como um lugar de excelência do cinema, que é sempre um privilégio estar aqui. Eu quero agradecer muito ao João Tomás e ao Loa por estar recebendo essa, que é a primeira aqui em São Paulo, retrospectiva DOC 2008 da CPFL Cultura. Muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer, em meu nome pessoal, então é Tudo Verdade, o convite que eu recebi da CPFL Cultura para estar sendo curador dessa mostra. Como vocês sabem, a CPFL é uma das co-realizadoras do É Tudo Verdade há já alguns anos e também será co-realizadora do É Tudo Verdade nesse ano, o festival que a gente está abrindo no ano que vem, né? E me pareceu muito bacana a ideia de que, antes da gente ver a safra 2009, a gente poder tentar fazer um primeiro balanço da safra 2008, que é isso que a gente vai estar fazendo nessa semana, dos documentários brasileiros e internacionais, né? Como eu vou estar, como eu contei para vocês, abrindo o festival na semana que vem, eu já de início, quando eles me convidaram, eu falei, olha, é um prazer ser curador, mas vai ser completamente impossível eu estar presente na mesa de debate. E o Mário Mazzilli, que está aqui, que me convidou, muito obrigado, falou, não tem problema nenhum, o importante é você poder participar aqui, nos ajudando a entender esse mapa de 2008. Muito rapidamente, já que eu não vou estar sentado aqui para falar da curadoria, o que vocês vão estar vendo são 7 filmes dessa semana inteira, com a entrada franca aqui, misturando filmes brasileiros e filmes internacionais. E quando eu parei para tentar organizar, entender um pouco o que acho que passou pelas telas aqui no Brasil ano passado, foi curioso perceber que é muito difícil você fazer uma análise a partir de um ano. Mas eu acho que o que a gente teve, tanto na cena internacional quanto na cena brasileira, tiveram algo em comum. O que eles têm em comum, me parece, é que o que pareciam vetores determinantes em 2007, em 2008 isso ficou mais nebuloso. É como se 2008 fosse uma espécie de ano meio de transição para o documentário de maneira geral. Na safra internacional, isso porque eu acho que o impacto da era do medo e da guerra ao terror esmaeceu. Felizmente a gente se despediu em janeiro do Bush, mas parece que os documentários se despediram da era Bush um pouco antes. E como foi muito forte na cena internacional dos documentários, a influência da era do que a gente chamou da era do medo e da guerra do terror, a gente começou a ver documentários, uma volta de documentários mais variados, estilisticamente e formalmente. E a gente selecionou dois para passar nessa mostra. Na cena brasileira, é muito diferente o vetor que parecia determinante. O vetor que parecia determinante em 2007, todo mundo lembra, era o vetor do diálogo entre o documentário e a ficção. Desculpa. A gente, por uma questão quase de coincidência histórica, teve alguns filmes muito importantes, foram O Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho, O Juízo, da Maria Guta Ramos, O Cerro da Desordem, do André Antonacci, que até vai estar passando na mostra de ficção aqui na semana que vem, estavam, de certa maneira, pareciam pautar um momento em que o documentário brasileiro ia mais uma vez discutir isso, as fronteiras entre o documentário e a ficção, e a utilização de instrumentos da ficção no documentário de maneira mais marcante. E 2008, isso não foi o que apareceu. Você teve experiências interessantes. O Juízo, de fato, e Serra, por mero acaso, entraram em cartaz em 2008, mas a gente teve uma safra muito rica em que quase nenhum dos filmes está fazendo isso. Né? Esse diálogo marcante em que você vê o filme e vê que essa questão da utilização de elementos da ficção no documentário é fundamental, não marcou os principais documentários brasileiros do ano passado. E a gente vai poder ver, tem o privilégio de poder assistir isso e confirmar isso, acho que essa semana. Então, eu queria só fazer esse preâmbulo, já que eu não vou estar na mesa, um pouco para quem estiver acompanhando a mostra nessa semana, um pouco entender as ideias básicas que estavam passando quando a gente fez essa seleção. E acho que é importante dizer que são sete filmes que eu adoro. Eu acho que é muito legal quando a gente pode fazer uma curadoria e falar, olha, venham ver os filmes, porque são filmes que são muito vivos. E é muito legal ver que o documentário pode ser tão impactante, tão emocionante para a gente quanto a ficção. Esses sete filmes para mim foram assim. Né? Alguns eu tive o privilégio de lançar o Não É Tudo Verdade em 2007, em 2008. Melhorou muito sem esse ruído de fundo. Está aqui para mim, não sei para vocês, mas melhorou muito para mim. Eu consigo ouvir minha voz melhor. Em 2008, e outros eu acabei não, acabaram não passando no festival alguns deles, mas acabei escrevendo sobre eles. Vocês podem ver na coluna do Valor, que todas as sextas-feiras seis, vocês vão ver que foram documentários que me tocaram particularmente. Eu vou então passar a bola para quem vai estar aqui compondo a mesa nessa noite. Primeiro, quero apresentar, é uma das realizadoras, das revelações de diretores, de documentaristas mais bacanas e mais evidentes que a gente teve nos últimos anos, que é a Carla Gallo, que passou o Aborto dos Outros no ano passado. Não É Tudo Verdade, foi um privilégio ser o primeiro lugar, o primeiro festival a exibir esse filme. Ele recebeu uma menção especial do festival e quem não viu, venha ver o Aborto dos Outros. Carla, por favor. Acabou de chegar, então já vou apresentar e convidar, o Carlos Nader, que é um dos mais talentosos documentaristas brasileiros. Ele ganhou no ano passado É Tudo Verdade com o Pan Cinema Permanente, recebendo o prêmio CPFL É Tudo Verdade. Carlos Nader, que está chegando meio assustado. Nada, senta aqui. Você não está atrasado, você está exatamente na hora. Né? O Carlos, como vocês sabem, começou na videoarte, começou trabalhando com não ficção, ainda naquilo que era o universo do vídeo, e eu lembro que foi um dos depoimentos mais impactantes que eu vi de jovens realizadores. Ali no final dos anos 90, foi do Carlinhos dizendo o seguinte: eu era documentarista e eu não sabia. E aquilo para mim representou muito uma mudança de paradigma no audiovisual brasileiro. Ele vai estar aqui um pouco falando sobre isso. E para conduzir essa mesa, muito melhor do que eu, é a Neuza Barbosa, que é crítica de cinema, editora do Cineweb e é membro do comitê de seleção de É Tudo Verdade há muitos anos. Neuzinha, o microfone e a noite é toda sua.
Boa noite para vocês. Bom, em primeiro lugar, bom, já estamos apresentados aqui os dois talentos do documentário ao meu lado. E eu queria só fazer uma pequena introdução antes de passar a palavra para eles, porque eu acho que a noite dos realizadores. Que a gente tem sentido, tenho participado dos últimos 3 anos, pelo menos, da seleção de É Tudo Verdade. O amadurecimento do documentário brasileiro dentro da cena internacional, inclusive. Eu acho que a gente tem conseguido uma expressão muito particular no documentário brasileiro, em termos até estilísticos. Eu diria até que hoje, essa é a minha visão, assim, até como jornalista, que os documentaristas têm sido mais ousados, em termos até formais, do que os diretores de ficção. E eu acho que tem dois exemplos aqui do meu lado, bem expressivos desse tipo de ousadia, de coragem, e que eu particularmente admiro muito o trabalho desses dois. E outra coisa que é peculiar à cena brasileira, em se falando de documentário, é que a gente tem, nesse momento, em torno de. Vamos dizer, no máximo, em torno de 80 filmes brasileiros são lançados todos os anos, chegam às salas. E mais ou menos um terço disso são documentários. E acho que isso, a gente ainda não chegou a uma conclusão, o que isso exatamente quer dizer, mas com certeza é sinal de saúde, é sinal de vontade de fazer. E documentários de qualidade. Tanto é que a nossa tarefa de selecionadores do É Tudo Verdade está ficando cada vez mais difícil. A gente tem que passar um filtro bem grande e muitas vezes a gente deixa de fora um filme com dor no coração, porque sabe que ele é bastante bom também. E hoje a gente pode também, acho que uma outra coisa que se pode dizer da cena do documentário hoje é que a gente tem vários nomes. Há não muito tempo atrás, você falava documentário, você falava o quê? Coutinho, né? Claro, Eduardo Coutinho é um mestre. Isso não mudou. Mas hoje a gente está com mais dificuldade de fixar um nome só. Ou João Moreira Salles também. Não temos mais só dois grandes nomes. A gente tem uma série, a gente multiplicou muito esse tipo de realizador capaz de trazer ao público um filme com um tema relevante para a realidade do país hoje, que eu acho que é o caso da Carla, por exemplo, com O Aborto dos Outros, que é um filme que era atual ano passado, quando ele foi exibido no festival, teve uma menção honrosa, e hoje ele voltou ao noticiário, como volta periodicamente, porque é um problema crônico nosso, e não só nosso, né? Do Brasil, não é só do Brasil, nesse noticiário da menina, do arcebispo que excomungou a menina e o pai, a mãe, enfim, o pessoal que participou do aborto. E o Carlos, ele fez um documentário sobre uma personalidade, e há não muito tempo atrás, documentário sobre uma pessoa queria dizer elogios em contestes e, enfim, era uma coisa muito chapa branca, às vezes. E o Carlos apresentou para a gente, ao contrário, um retrato multifacetado de um artista contraditório, polêmico e tudo mais. Então, eu queria passar a palavra para a Carlinha, quer começar? Falar do filme dela, do processo todo de fazer O Aborto dos Outros.
Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com o Carlinhos, que eu admiro bastante. Enfim, de estar presente nessa mostra é muito importante para mim. Foi muito importante ter entrado no Eto do Verdade ano passado. O processo de realização desse filme durou 5 anos. Inicialmente, eu tinha uma intenção de fazer um projeto, de fazer um filme sobre o abortamento legalizado, que é o aborto previsto por lei. E eu comecei a fazer pesquisas dentro de hospitais públicos e algumas entrevistas com religiosos. Então, eu comecei, na verdade, de uma maneira bem formal. Eu fui conversar com as autoridades religiosas das mais diversas religiões, né? Enquanto isso, eu acompanhava casos de interrupção de gestação dentro do Hospital do Jabaquara. Então, eu acompanhava o dia a dia das mulheres que chegavam lá e passava pelos diversos profissionais para conseguir a sua interrupção de gestação. O mais interessante foi que, logo de início, a contradição entre os valores dogmáticos, os dogmas daqueles religiosos, eles se contraporam. Na verdade, houve uma contraposição absoluta entre esses dogmas e a realidade que eu estava observando. Um determinado momento, assim, eu estava entrevistando uma dessas autoridades e ele me falou que uma mulher que faz um único aborto, ela é mais pecadora que Hitler, que exterminou 6 milhões de judeus. Então, eu falei, bom, esse caminho não dá. Não dá, eu não vou conseguir continuar nesse caminho. E aí eu realmente assumi que o filme ele ia acompanhar as mulheres. Era através da vivência delas, da subjetividade delas, dos valores e sentimentos delas que o filme ia acontecer. O filme era uma proposta de cinema direto, então a ideia era observar essas mulheres de forma ausente, né? Então eu não queria me relacionar com elas. E isso também, logo no início das filmagens, caiu por terra. Porque era uma proposta, na verdade, bem complicada, né? Como chegar para uma mulher e dizer para ela, posso filmar o seu aborto? Sabe, assim, era uma proposta muito... Que eu mesma, em alguns momentos, eu falava, gente, isso não vai dar certo, é impossível que isso dê certo. E eu fazia reuniões... E com médicos, profissionais, eu falava, gente, em algum momento as pessoas vão perceber que isso não vai, que as mulheres não vão deixar. E o que aconteceu foi muito o contrário, né? O que aconteceu foi que as mulheres que me permitiram acompanhá-las, elas fizeram isso de uma forma com muita intimidade. Né? Para que isso fosse conseguido pela gente, pela equipe, a estratégia foi deixar na mão delas os limites do nosso registro. Então, eram elas que regulamentavam a nossa conduta ética. Então, eu posso filmar você nessa situação, com rosto ou sem rosto, né? E esse pacto que eu fiz com essas mulheres acabou se transformando muito na linguagem do filme. Né? Então, eu que confesso que no início do filme eu tinha bastante medo de fazer um filme que não mostrasse o rosto das mulheres, acabei percebendo que existe, sim, identidade numa pessoa além do rosto, e existe, sim, uma sintaxe nas ações, para além do rosto, existem outros signos que você pode reconhecer numa pessoa, no caso da menina, o anel, o brinco, enfim. Então, o filme acabou acontecendo dessa forma. A linguagem do filme foi construída a partir do momento que a gente acreditou que isso fosse possível. A intenção também de trazer para o filme as mulheres que fizeram a interrupção de gestação voluntariamente, quer dizer, as mulheres que abortaram porque quiseram, ilegalmente, né, elas se transformaram em depoimentos do filme. Então, o filme ele tem uma estrutura que são uma estrutura de registro direto e intercalada por depoimentos. Nesses depoimentos, as mulheres mostravam ou não o rosto, isso também não era importante para mim. Porque, mais do que um depoimento, para mim, o interesse era exatamente estar com elas no momento em que a interrupção acontecesse. Que isso aconteceu no caso das mulheres que eu acompanhei através do aborto legal. Né? Enfim, o tema, na verdade, é um tema muito difícil. As pessoas normalmente discutem esse tema é sempre uma arena, é sempre um discurso religioso. As pessoas elas se insuflam muito para falar dessa questão. E mais do que discutir o tema, discutir a ilegalidade da questão, uma coisa que me interessava era a complexidade dos sentimentos femininos. Era a complexidade e quebrar um pouco o estigma da maternidade, assim, essa imagem mítica que a maternidade tem. Né? Então, eu realmente queria mostrar que a maternidade é feita de luz e sombras, e que a sombra é essa. E isso não é um julgamento, isso é apenas uma integração de características. Não é bem ou mal, assim, é assim e de outro jeito também. Então, isso, para mim, era importante. Né? E, enfim, foi uma experiência muito forte para mim ter feito esse filme. A gente teve para mim é muito importante ter apresentado o filme na TV Verdade, é muito importante estar aqui, e eu espero que vocês vejam o filme, enfim, e que a gente possa debater sobre eles, enfim, né? Enfim.
Obrigado, Carla. Carlinhos, você quer falar agora?
Posso falar alguma coisa? Também estou super contente de estar aqui. Sempre no É Tudo Verdade, com a Carla, com a Neuza, tudo é bem estimulante. É Tudo Verdade é uma espécie de comissão de frente para a gente que faz esse tipo de filme. Muito importante na formação, né, vamos dizer, da recepção do público em geral para o trabalho que a gente faz. Um pouco, corrigindo um pouquinho o que o Amir falou, a meu respeito, com risco de parecer um pouquinho cabotino, é quase certo que ele disse, eu não falei exatamente que eu, pelo menos eu acho que eu não falei exatamente que eu era documentário, não sabia. Na verdade, eu sabia. Eu sempre achei que o que eu fiz, que o que eu fazia, era documentário. Quando era um documentário explícito, vamos dizer assim, como um documentário que eu fiz sobre o beijoqueiro, ou quando era um documentário menos explícito, como vídeos que foram depois catalogados naquela época como videoarte, essa coisa esquisita. Né? Uma coisa engraçada, eu reparei agora, no É Tudo Verdade, no último É Tudo Verdade, que muita gente das gerações mais novas que a minha não sabe o que é videoarte. Repórteres, jornalistas, inclusive, você fala videoarte, a pessoa, videoarte? Que é videoarte? Né? Já não é uma coisa que é mais do... Que não é de
uma
domínio.
Coisa meio datada.
Ficou é tão surpreendente, às vezes, quando eu também estou em debates, assim, falo sobre chacrinha em faculdades, a pessoa não sabe o que é o chacrinha da nova geração. Então, e o chacrinha... bem mais importante do que a videoarte. Mas
está na hora de fazer um documentário sobre o chacrinha.
Acho que o Nelson Renner está fazendo um documentário sobre ele. É complicado por causa dos direitos do filho dele, tá? Mas é um personagem fenomenal, eu acho. Sobre comunicação, sobre justamente isso que a gente está falando, um pouco essa mistura de coisas, né? Então, quando você está fazendo o que a gente chama de vídeo, de experimentação, de vídeo experimental, o autor, a pessoa que está do lado de cada câmera, o realizador, o diretor, qualquer nome que se dê a isso, não tem que ele mesmo não tem que pré-rotular o que ele faz. Esse é um trabalho para as pessoas que estudam, que se debruçam sobre essa matéria do ponto de vista de quem está vendo, né? Não de quem faz. Você se limita, se você já se colocar um rótulo a priori, você está já de cara se limitando. E o documentário, acho que um dos segredos do documentário é você estar aberto. É muito simples, né? Assim, você ter uma intenção inicial, você ter uma apontar uma direção, mas estar aberto para mudar se preciso 360 graus, 180 graus. Se for necessário, pegar essa direção e se a vida te mostrar que você tem que virar, você tem que virar. É diferente de jornalismo, por exemplo, onde você não tem tempo de fazer isso. É só, deveria ter, né? Deveria poder, mas com jornalismo você não tem tempo de mudar. Você tem aquela pauta, você tem que entregar aquela pauta de noite para sair amanhã ou daqui um mês, que seja. Um documentário, às vezes, demora 5 anos, que nem a Carla demorou para fazer o filme dela, ou 15 anos, que nem o Ali, né? O Pan Cinema. E você tem que tem uma coisa, navegar é preciso, viver não é preciso. Tem uma imprecisão nessa rota de navegação. Você traça um caminho ali, mas não tem um porto de chegada pré-determinado. Você vai, é como a vida, né? Você lida com o imponderável. Acho que o Coutinho é que diz. Documentário você não faz, a realidade é que te dá. Né? Então, assim, quando eu fazia videoarte, esse negócio, eu já achava que estava fazendo documentário. Já achava que estava apontando a câmera para o mundo e não estava... Agora, o interessante é que quando eu fiz o Pan Cinema, quando eu comecei o Pan Cinema com o Ali, começou numa conversa que a gente teve pelo Leblon, a gente saiu andando e tal, vamos fazer um filme, vamos. Isso foi em 94. Esse tipo de filme, como o Pan Cinema, como o Aborto dos Outros, não era exibido nos cinemas. Não existia essa possibilidade. Então a gente se lançou para um projeto que a gente não imaginava. Então dá um prazer muito grande de estar num cinema na Avenida Paulista, o filme vai ser exibido aqui. Toda vez que a gente... Eu não sei se para a Carla é a mesma coisa, mas toda vez que eu vejo o filme exibido num cinema, eu dá vontade de agradecer. Obrigado, sabe? Que legal, né, poder estar aqui nesse lugar, que é o lugar ideal, com toda a interatividade do mundo. A passividade... é uma forma muito sofisticada de interatividade. Você está isolado do mundo e deixar sua cabeça livre para interagir com o filme. O filme acontece, não é na tela, é na cabeça de quem está aí. Né? Você está parado e poder interagir com o filme dessa maneira, só estando parado, só não tendo nenhuma interatividade física. Então, pô, é um privilégio gigantesco de estar aqui. Coisa que a gente nem imaginava. Quando a gente começou a fazer esse filme não era uma possibilidade. Um filme feito com câmerinha high-8, não existia digital na época. Mesmo digital que fosse, passar num cinema não, não era uma possibilidade. Hoje em dia, quem é da minha geração ou depois entende isso. Quem não é, não entende. Pô, naquela época não era uma coisa. Então, como o próprio documentário, eu também fui à deriva e me perdi na fala.
Mas, agora você está convidando o público para se perder também, junto com você. Né? Bom, alguém mais queria falar alguma coisa? Não? Você... Uma pergunta?
Não, eu queria falar primeiro quem eu sou e colocar uma posição. Meu nome é professor Nunes, eu sou formado em Ciências Físicas pela USP, professor, educador, educacionista e fui professor do Objetivo aqui, na Avenida Paulista 900, há 30 e tantos anos atrás, quando eu dava aula para classes de 400 alunos. Bom, no caso aqui, eu sou virgem, no bom sentido, e é a primeira vez que aqui estou. Eu gosto de documentário, gosto de cultura, gosto de arte, mas para mim é uma novidade, certo? E eu vi outros documentários, que não é o caso aqui do tema. Simplesmente eu queria fazer uma colocação para o Carlos Nader e depois para Carla Galo. Bom, eu vou inverter a ordem porque, na minha opinião, lady first. Veja bem, você falou daquele arcebispo lá do Nordeste.
Na verdade, quem falou fui eu.
Ah, desculpe, então é a Neuza Barbosa. Sim. Mas ela falou em aborto também, né? O filme dela é sobre aborto.
Ah, né? Sim.
Então,
sim.
Bom, então vale para as duas. E uma alta autoridade do Vaticano já disse que ele se enganou absurdamente, porque não só o aborto é legal, foi feito com autorização da justiça e da comunidade médica, e exatamente para salvar a mãe da criança. E aquele bispo, na minha opinião, certo, vai para o inferno, porque ele falou que ele perdoava o padrasto que a violentou, coitado. Então, tema do aborto. E para o Carlos Nader, desculpe, eu sou uma pessoa que gosta de colocar minha posição. Você falou que o assistente, né, do filme tem que ficar de uma forma passiva, passividade, e tem que interagir. Eu acho que aí existe um confronto, um contrassenso. Ele pode ficar tranquilo, né, inerte, mas não passivo. Para interagir, ele tem que ser ativo. Obrigado.
Tem que comentar alguma coisa?
É interessante. Essa questão a interatividade é uma coisa muito... É uma possibilidade dentro das artes e da mídia em geral muito comentada e buscada, né, hoje em dia. Você tem todo o que se chamava de videoarte antigamente. Hoje em dia esse espaço é ocupado por arte interativa em geral. E esse tipo de interatividade pressupõe uma interação física com o trabalho. Não sei se o senhor já viu, e o Itaú Cultural expõe muito, ou na Bienal e tal. A própria TV com controle remoto pressupõe uma atividade física, apertar um botão, né, ou você se mexer na frente da câmera e tal. Meu comentário sobre a passividade também era sobre a passividade física. A passividade física, numa sala como essa, quer dizer, você ficar inteiramente imóvel, não ter uma reação física de movimento ao que você está vendo, é o que proporciona uma forma de interatividade muito complexa e sofisticada, que é a interatividade mental, a reação que você tem assistindo um filme. Essa passividade física que proporciona um tipo de assistência ao filme eu acho que mais interativo. Quer dizer, quanto mais isolado do mundo você está, mais você pode submergir, vamos dizer assim, no filme. É nesse sentido que eu... Não, não falei mesmo, o senhor tem razão. O senhor tem razão, não falei. É.
Tenho mais perguntas aqui atrás.
Tem.
Tem mais perguntas?
Oi, meu nome é Romero. Queria fazer uma pergunta para o Carlos. O Ali, ele fez uma citação uma vez, e ele disse assim, que toda arte almeja a categoria de música. Eu queria saber o que você acha dessa citação.
Ele é bonito. Eu acho que isso é de um poeta anterior ao Ali.
É uma citação.
É uma citação. Ele estava citando uma outra pessoa, provavelmente. Uhum. Acho que é um poeta francês, Éluard, se não me engano, Verlaine, talvez. No sentido, é bonito, porque é no sentido do ritmo, eu acho. Que o ritmo é central em toda a arte. Mas o Ali tinha uma coisa engraçada. Eu gosto muito dessa frase. E eu acho que tem a ver com o ritmo. O ritmo é essencial em qualquer arte. Num documentário, você pode fazer um documentário com as mesmas imagens, com o mesmo tema e tal. Se não tiver ritmo, se não tiver... É o ritmo que fisga, que emociona e tal. Né? É bonito. Mas o Ali tinha uma coisa engraçada. O Cícero... Antônio Cícero, que era muito amigo dele, conta essa história, que eles estavam um dia em casa discutindo uma coisa, e o Ali chegou muito bravo com um artigo que ele tinha lido no jornal, que ele era radicalmente contra e que aquilo era absurdo e tal. E aí ele começou a falar, era o Caetano Veloso que estava junto, o Cícero e o Caetano. E aí ele começou a falar e tal, e não sei o quê. Vocês não acham? Eu estou achando totalmente errado o que esse colunista falou e tal. Ou eles ficaram ouvindo, o Cícero virou e falou assim, olha, o Ali, eu não acho, eu acho que ele estava com a razão e tal. Aí, Caetano, você também não acha? Aí, o Ali, eu também não acho. Aí o Ali virou e falou, então também não. O Ali falava, estou dizendo que ele falava coisas e poderia falar as coisas opostas. Quem viu o filme acho que vai entender um pouco logo depois. Não que ele não tivesse coerência, tinha, mas não era escravo da coerência. Eu acho que, porque o Ali também, eu estou dizendo isso pelo seguinte: o Ali também, uma época da vida dele, ele passou a detestar a música, porque ele dependia de música para viver, de fazer letra de música. E não aguentava mais aquilo, queria viver de poesia. E é engraçado você ter citado isso, porque ele mesmo aqui poderia falar assim, não, música, dependendo da hora, do momento, podia falar, Deus me livre, música, eu detesto, imagina. Mas a frase é bonita.
Mas isso era até o sintoma da liberdade que ele almejava sempre. Eu acho que o teu filme mostra muito essa efervescência, né? Você não consegue aprisionar aquela personalidade, porque ele quer... Sempre maior liberdade. Próxima pergunta.
Carlinhos, lembrei de outra citação do Ali, aqui na tua frente. E ele falou que a memória é uma ilha de edição. E aí você falou que passou 15 anos para fazer esse filme. Queria saber como é que foi esse processo de memória, de edição de memória que você teve que fazer com zilhões de fitas, que você não sabia onde que foi parar, qual que fita que era, você deve ter usado várias câmeras, né? Deve ter sido bem complicado fazer todo esse
processo do material. Foi muito. É engraçado, eu tenho pensado. Ele escreveu esse poema, onde ele diz a memória é uma ilha de edição, depois da gente editar um videozinho que a gente fez. Porque esse vídeo, esse filme, né? Vídeo,
Você editava na TV Zero ou não?
Não, editava na Magnetoscópio.
Ah, do Marcelo.
É. Lá em Copacabana.
Eu lembro de você de lá, então, exatamente.
A gente estava lá num determinado momento, ele pela primeira vez estava mexendo com aquilo e tal, com Ilha de Edição, e falou em memória. Eu tenho pensado muito nisso. Não nessa frase só, mas nas relações do documentário com a memória, E com Proust, principalmente, com o Marco Escritor Marcel Proust. É uma coisa que eu gostaria muito de discutir com ele, pena que ele não está aqui. Porque a Ilha de Edição também é uma memória. Entendeu?
Sim, sim.
Não é o que está na memória, o que está na Ilha de Edição, já não é mais a realidade. É um tema complicado, mas assim, porque a gente está falando em documentário, supostamente está falando em realidade, né? O que define documentário é que aquilo que está acontecendo é supostamente real, em oposição a ser ficcional, né? Não é exatamente assim, aquilo é memória. Está na mesma categoria que memória, não é exatamente a realidade. Quando a gente pensa na nossa própria memória, aquilo já filtrou, já editou. O que a gente lembra das coisas já não é mais o que foi a realidade. Já passou por uma série de filtros pessoais, temporais e edições e tal. Então eu tenho pensado muito nisso, tenho pensado que, como a memória é uma ilha de edição, como eu lhe disse, a ilha de edição também é uma memória. Entrou na ilha de edição, deixou de ser realidade o que quer que seja, entendeu?
Você entra no outro plano, porque as imagens te remetem a outras imagens. Você lembra de outras imagens por conta daquelas imagens. Você fica associando o tempo inteiro.
Então, e a maneira...
Um barato, né?
Bacana. A maneira como você edita, corta, tal, aquilo já muda, já entra para um... Transcende a divisão entre ficção e realidade. Isso que é o legal. A própria memória não é exatamente o real. Aquilo já passou, inclusive, por invenções mesmo, não só por filtros e reduções, mas por invenções. Às vezes você inventa uma coisa, acha que aquilo aconteceu de fato daquela maneira, vai ver a lembrança da outra pessoa, já não é mais igual à sua e tal. Houve um fato em algum momento, né? Mas em toda a Ilha de Edição já é memória, então já não é mais realidade.
Tá, só para finalizar, assim, ele pega nesse... O Michael Moore, dizem que ele fez umas edições meio forçadas no Fahrenheit, que tem um pouco a ver com o que você está falando, porque não é mais aquela memória, e já que não é mais, você pode fazer o que você quiser. O que você acha disso, um documentário, de você manipular isso até um, sei lá, que é um limite que...
Eu acho que os documentaristas hoje em dia estão nesse caminho de um jeito bacana. Coutinho, João, Moreira Salles, enfim, os documentaristas em geral, Kiko Goffman, nós aqui, eu e a Carla. Talvez o maior serviço ético, a postura ética da nossa parte, seja colocar isso. Dizer que o que está ali não é necessariamente a realidade, que aquela pessoa, o próprio ali, não deve ser julgado na esfera da realidade, no plano da realidade, pelo que é visto num filme. Um bom exemplo disso, alguém que discorda totalmente do que eu estou falando, é o Errol Morris, um grande documentarista americano, sabe, que fez esses filmes agora.
Sobre Procedimento Operacional Padrão, último, foi o último, que acho que está saindo em DVD.
Ele não gosta muito desse papo, isso que eu estou dizendo, né? Ele disse, não, o fato existe, é isso aí. Mas ele fez um filme muito bacana, não sei se vocês viram, eu esqueci como tem um título diferente em português, mas em inglês a tradução seria A Fina Linha Azul, quer dizer, é sobre a morte, é sobre um crime que foi cometido, um cara que estava na cadeia, na fila da pena de morte. Ele, o Errol Morris, era um detetive, né? Antes de ser documentarista, foi detetive, por isso que acredita muito nos fatos e tal. Isso que ele diz é uma discussão mais longa, mas eu nem acho que é excludente com o que eu estou dizendo. Mas ele não gosta muito dessa história de dizer que não existe a realidade e tal. Mas, enfim, ele fez um documentário sobre esse cara que tinha sido condenado à morte.
Sobre um erro judiciário, né, Carlinhos?
Sobre um erro, um erro.
Judiciário monstruoso.
Monstruoso, o cara já estava na fila da coisa, foi vítima de uma dessas histerias coletivas em que a cidade se revolta contra um crime e tem que escolher um bode expiatório. Muito parecido com Guantánamo, tal, mas foi dentro dos próprios Estados Unidos. E aí, num determinado momento, ele mostra claramente, você vê no filme, que aquilo era um erro escandaloso da justiça, que já tinha passado por várias instâncias. E a partir do filme, a justiça reviu o que fez e absolveu o cara, que tirou ele da fila da cadeira elétrica, né? Mas o interessante é que, assim, O juiz fez questão de dizer, não foi o filme que tirou. O filme fez questionar. Entendeu? Depois do filme, eles fizeram... Não foi o ritual cinematográfico como esse aqui, que a gente vai ver agora um filme. Vai ter tem todo um ritual. A gente entra, senta na cadeira, apaga a luz. É um ritual simples, mas é um ritual maravilhoso que não devia ser perdido. Né? É nesse sentido que eu estou falando da passividade. A gente tem que... esse ritual pressupõe a passividade do espectador física. Mas o erro não foi sanado pelo ritual cinematográfico. O erro foi sanado por um ritual jurídico, ou seja, um novo julgamento, que pode ter tido origem, o juiz não gosta, não quis dizer muito isso, mas pode ter tido origem no filme. Então os filmes que a gente faz servem para a gente questionar, para levantar lebres, mas não para um julgamento decisivo da realidade. Então, assim, o Ali que vocês vão ver agora não é o Ali inteiramente real. Não é mesmo. O Ali tinha outras características e tal. É um Ali, é o Ali do filme. O Ali personagem desse filme. Vai ajudar, eu acho, a fazer o que ele fazia, que é a gente se questionar como ser humano e tudo, mas não deve ser julgado. Ali, pô, Ali eu te conheço muito bem, eu te vi no filme. Não é bem assim, na minha opinião.
Eu queria só colocar uma coisa, porque na minha experiência também, que eu tinha um ideal, adoro Wiseman, que filma de forma... Ele, na verdade, filma sem se relacionar com o objeto, que é o cinema direto, né? E eu lembro que quando eu comecei o filme, eu tinha esse ideal de filmar de forma sem ser vista. E acabou que, como o filme acabou acontecendo de forma muito íntima, então, por exemplo, no caso da menina, que é o caso principal do filme, a gente ficou 5 dias, acho, dentro do quarto dela, que era um quarto de 2 por 1,5, um cubículo, assim. Então, era eu, a minha assistente, nós duas que fizemos a câmera, praticamente, a mãe da menina e a menina. Então, 4 mulheres durante 5 dias esperando um aborto acontecer, não tem como a câmera não existir. Né? Então, aí você começa a pensar o quanto a câmera está alterando a realidade ou não. Né? Em contraponto, posição a esse mecanismo de você se fazer ausente, de você não se relacionar com o objeto, de você tentar manter a câmera distante das pessoas para que aquilo seja mais próximo da realidade, o que eu acabei acreditando é que a confiança e que a intimidade que eu havia criado com aquelas mulheres, elas iam neutralizar ou ajudar a neutralizar qualquer interpretação que elas pudessem fazer para a câmera. E que, se a realidade não fosse igual, se a realidade que eu estava filmando não era igual à realidade que estivesse acontecendo caso eu não estivesse lá, aquela realidade que eu estava captando era uma realidade possível. Né? Porque eu acho que quem faz documentário tem uma certa pretensão de verdade. Assim, você aspira. Né? Eu acho que você aspira à verdade, mas é uma possibilidade de real. Né? E eu acho que isso é que você acaba aceitando e almejando. Né?
Sabe, engraçado, o Joseph Campbell, aquele mitólogo, escreveu O Poder do Mito, mas um livro mais interessante antes, O Herói das Mil Faces, que foi muito usado depois via George Lucas em Hollywood para... E aquele cara que faz aqueles roteiros bem... Sid Field, uns roteiros bem... mas que são interessantes, que tal. Tem esse cara que é o Campbell, que é o... Escreveu um livro no começo, O Herói das Mil Faces, em que basicamente ele pega todas as histórias do mundo, todos os mitos e reduz, tenta achar uma superestrutura que é comum a todos esses mitos do herói, que tem um chamado, enfim... Esse cara, no Poder do Mito, ele disse uma coisa... Ele é um cara muito... Academicamente, ele é meio mal visto, que eu gosto, porque a academia, às vezes, tem uma visão, às vezes, preconceituosa, né, com pessoas mais livres. O próprio Ali era um pouco vítima desse preconceito. ele dizia o seguinte, o que a gente, qual o sentido, uma hora o George Lucas, o Bill Moyers, que era o cara que estava fazendo o documentário que gerou o Poder do Mito, perguntou para ele, qual é o sentido da vida, o que, que a gente quer aqui? Ele falou assim, olha, o que a gente quer não é tanto entender a realidade, entender o que a gente está fazendo aqui, mas, porque a gente no fundo sabe que isso é impossível, mas ter uma sensação de intensidade do vivido, né? Eu discordei quando eu vi, eu lembro que faz 30 anos que eu vi o documentário na televisão, depois eu não cheguei a ler o livro, depois tem um livro de entrevista com tal, né? Passou na Cultura o documentário. Eu lembro que eu discordei, falei, não acho que seja só a questão de intensidade. Mas você dizendo isso, me ocorreu que talvez o que a gente está buscando e chama de verdade, seja a intensidade. Entendeu? Através do real, eu sou fã de documentário, adoro assistir documentário mais, né, do que qualquer coisa. E aí fico, às vezes, chateado de ver como isso não é uma opinião comum, né, em geral, as pessoas. Ontem eu vi aquele filme Frost Nixon, que é um filme de ficção, totalmente de ficção, mas tem uma estrutura de documentário, e mesmo a ficção imitando um documentário. Não tinha ninguém na sala, só eu. Única pessoa. Eu acho que eu falei, pô, deve ser porque é muito... parece documentário, já afugentou. O filme do Paulo Sacramento, que é sobre o Carandiru, fez 40 mil espectadores. A ficção sobre o Carandiru fez 4 milhões, na mesma época. Na minha opinião, eu gostei da ficção e tal, mas eu prefiro o filme do Paulo Sacramento mil vezes. Eu acho que através das imagens do real, a gente consegue um tipo de intensidade, de experiência... Para quem está assistindo, quando eu saio de um documentário bom, eu consegui o que eu quero como experiência artística, como espectador de uma obra artística mais profunda, que é de se transformar com aquilo que você, aquilo que você experimentou, viu, ouviu, tanto faz. Você sair transformado de um concerto de Bach ou uma exposição ou de um filme. Onde eu tenho mais conseguido isso, é quando eu saio de um documentário. Eu saio realmente transformado. Aquilo me tocou de uma maneira... Então, a intensidade não tô... Adoro ficção também. Às vezes você fala isso, parece que você está contra a ficção. Ao contrário, adoro. E, às vezes, a mais tradicional de todas. Acho maravilhoso. Mas acho que a gente está atrás de uma intensidade, de uma experiência de intensidade, usando imagens do real, daquilo que a gente chama de o real, a gente está atrás de uma intensidade.
Tem mais pergunta?
Oi, queria perguntar para os dois. Como que vocês conseguiram realizar o filme do ponto de vista da produção, com trabalhos tão longos, né? E desde produtoras, enfim, financiamento, tudo... E eu queria saber dos dois se teve alguém dentro da equipe que acompanhou vocês desde o começo até o fim. E quem foi essa pessoa? Alguém que foi um grande parceiro. É isso.
No meu caso, eu tive o Paulo Sacramento, que é o produtor, que é o diretor do Prisioneiro da Grade de Ferro. Ele também é produtor, Amarelo Manga, enfim, outros filmes. A gente estudou na mesma faculdade e, em determinado momento, a gente se encontrou numa festa. Enfim, eu falei que estava com um projeto de filme, ele produziu. Foi através de editais. A gente ganhou, em 2005, um edital da prefeitura e, no meio de 2006, um do Estado, né? Depois a gente ganhou o PAC para lançamento. Foi através de editais. Ninguém me acompanhou desde o começo, acho que só meu marido. Assim, desde o começo, assim, quando você tem a ideia, que você pesquisa, que você está... Não. Na verdade, eu tive grandes parceiros durante o filme inteiro. O Paulo foi um desses como produtor. A Júlia Záquia foi muito importante para mim, que foi minha assistente de direção e que se transformou numa das fotógrafas do filme, porque a gente acabou precisando... o filme acabou acontecendo em espaços onde os homens não entravam, e meu fotógrafo era um homem. A minha montadora, que foi a Della Creta, então foi uma experiência muito importante ter montado o filme com ela. Você faz, tem muitos parceiros ao longo, né? Mas do início ao fim, não.
Para mim também não. É, teve no final uma pessoa que ajudou muito, Flávio Botelho, que é meu assistente, mas há 3 ou 4 anos. Assim. No começo não teve uma pessoa. E a forma de financiamento foi... Só no finalzinho é que teve um prêmio do Ministério da Cultura, mas no começo eu usava... Eu meio que encaixava o Ali em projetos outros meus. Então, sei lá, por exemplo, Itaú Cultural pediu para eu fazer um documentário sobre fronteiras há uns 10 anos atrás, junto com outros realizadores. Aí cada um ia para uma fronteira, tinha o Roberto Moreira, a Sandra Kogut... E eu falei, eu queria levar o Ali, né? Aí falou, mas por quê? Aí eu falei, ah, ele é um ser fronteiriço. Inventar. E aí a gente foi. Ou se não, sei lá, convidava uma performance na Alemanha. Eu levava o Ali para fazer poesia e tal. E assim a gente foi fazendo vídeo. O vídeo, vocês vão ver, são esses pedaços. A gente na Amazônia, é esse do Itaú, na Alemanha... É a performance, na Síria também o Vídeo Brasil fez uma espécie de mini festival brasileiro lá, eu levei o Ali. Foi, a gente ia fazendo assim. Era um diário. A gente era muito amigo, então a gente se via sempre, filmava.
Oi. Queria fazer uma pergunta que passa. Pelo discurso inicial dos dois, principalmente o seu, e pelo do Amir também, que já foi embora, que ele falou da tendência em 2007 dos filmes, de como os documentários estavam mostrando essa linha tênue que tem entre a ficção e a realidade. E aí, agora, quando você citou justamente o Sid Field, eu queria falar, porque é só referente às pesquisas. Então, por exemplo, o Sid Field fala que, mesmo num tema ficcional, você deve fazer uma pesquisa completa sobre o que você está falando, porque aí você pode se direcionar para a sua história, para o que você está fazendo, por opção e não por ignorância. Então eu não vou dar um determinado desfecho para o meu personagem, qualquer coisa assim, por não saber a completa realidade. Sim, porque eu sei, conheço os fatos e posso optar. Então eu queria perguntar duas coisas. Assim, até que ponto vocês consideram ou não consideram a pesquisa numa obra ficcional menos importante do que numa obra documental? E até que ponto vocês deixam, e isso vai muito em cima do seu discurso inicial, que você falou que ao longo dos 5 anos, vendo, enquanto você pesquisava as mulheres que iam fazer aborto, você acabou tendo uma elucidação que você devia seguir para tal caminho ou tal outro, até que ponto você deixa a pesquisa, quando ela te demonstra alguma coisa, ela influenciar a sua intenção do que você quer no seu filme, sabe, falar, realmente isso me mostra que então eu tenho que seguir tal determinado caminho, ou se você acaba deixando a sua intenção, a sua vontade... às vezes acima do que a pesquisa acaba te mostrando.
Eu acho importante fazer pesquisa. Na verdade, o Aborto dos Outros é meu primeiro longa-metragem, mas eu tenho outros documentários, videodocumentários, enfim, documentários para TV, e eles sempre tiveram pesquisa, né? Agora, o mais importante da pesquisa é realmente você esquecer delas quando você está na realidade mesmo. Porque eu, por exemplo, eu estava completamente fechada, por exemplo, para falar sobre aborto clandestino. E isso se transformou em momentos bem importantes do meu filme. Então, eu acho que a pesquisa, eu acho que aquele respaldo... Em ficção, eu não saberia comparar, porque eu nunca fiz ficção, né? Eu acho que a pesquisa é importante, o roteiro de documentário é muito frágil, né, porque, enfim, então, você tem esses mecanismos que eu acho que são esses instrumentos que são instrumentos para você ir se aproximando do seu objeto, né? Por exemplo, agora eu vou começar um documentário sobre o Nelson Lerner. Eu não sei o que fazer, não sei o que vai acontecer, não sei de nada. Assim. Então, eu vou começar lendo um livro do Nelson, vou me aproximar dele, vou conhecer o Nelson, E no fundo, você tem, eu acho que tem uma coisa que eu acho muito importante no documentário, que é um desapego total dos seus paradigmas. Eu acho que no aborto isso aconteceu assim, bastante. De qualquer coisa que você acredite, que chega um momento que, quando você chega ali na realidade, você sabe que aquilo é mais forte do que a sua imaginação. Eu acho que quem faz ficção acredita que a imaginação é mais importante do que a realidade, né? Eu acredito que talvez seja assim. Eu acredito que a realidade, para mim, é mais interessante do que o que eu imagino, e as minhas experiências sempre têm me mostrado que é assim, né? Não sei se eu respondi, mas...
A realidade é imbatível, né? Em termos de qualquer coisa, mesmo a ficção. Na realidade, você tem histórias mais que fariam a ficção, que seriam completamente inverossímeis na ficção, né? Na minha opinião. Mas o legal da tua pergunta é que acho que mostra que essas categorias são vazadas, né? Tanto na ficção quanto no chamado documentarismo, as coisas são vazadas, eu acho. Então, você pode fazer uma pesquisa grande, mas eu acho que eu concordo com 100% com o que a Carla falou. E uma coisa não exclui a outra. Eu acho que você pode mergulhar numa pesquisa profunda, ter uma opinião, se quiser, prévia sobre aquilo que você vai dizer, mas talvez o documentário seja o ato de descobrir. Muitas vezes para mim foi, não quero também fazer uma frase assim tão generalista, mas muitas vezes para mim foi o documentário, um vídeo, foi o ato de descobrir que minha opinião estava errada antes sobre aquilo. Você realmente tem que estar aberto ao que a vida te dá. E é o que a realidade te dá. E a gente tem cada surpresa, né? Você acha que o caminho é aquele, no meio do caminho você fala, não era isso, é por aqui. Não era para lá. E às vezes, talvez isso seja o grande barato, assim, esse diálogo com a realidade. Você só tem com o tempo, você tem que... As coisas têm o tempo delas, né, quando você faz. Às vezes não dá para você... Às vezes um filme vai rápido, você faz e acabou. Às vezes pode demorar anos. O filme do Ali, eu nunca teria feito dessa maneira. Se ele não tivesse morrido já... Se o Antônio Cícero não tivesse... Quando eu estava editando... Olha, o filme do Ali é um bom exemplo, porque eu filmei ele durante 15 anos, menos um pouco, né, porque ele morreu um pouco antes, mas durante uns 12 anos, tinha uma sensação de absoluta frustração com o que eu tinha conseguido. Achava que não tinha um documentário, achava que aquilo era uma chatice sem tamanho, achava que eu não tinha conseguido... atravessar a máscara do Ali, porque eu ligava a câmera, ele logo fazia um personagem e histriônico, o personagem dele para a câmera, aquele, e nunca consegui desmontar, tentei, mas escondido, depois eu ia mostrar, obviamente, tudo.
Você pensou em desistir do filme?
Não, eu desisti. Durante quase três anos, dois anos e pouco, eu falei, e o Ali brincava, ele ligava para outra... ficticiamente, pegava o telefone e ligava: alô, Sandra Kogut, você não quer fazer um documentário sobre mim, porque o Carlinhos desistiu e tal. E eu desisti mesmo, porque eu achava que não tinha rolado. Quando eu vi o material, tinha tipo 300 horas de material, e fora o material da... Não, 300 horas com umas 100 horas de pesquisa de material de arquivo, eu falei, nossa, que chato, que não dá, porque eu não tinha conseguido, não tinha sido, o Ali tinha sido muito mais forte do que eu em impor o que ele queria, eu não tinha conseguido furar o bloqueio, né? O Ali era avassalador, a presença dele, ele impôs aquele personagem dele, eu não gostava, porque eu queria descobrir um Ali, achava que dava para descobrir um Ali verdadeiro, entre aspas, né? E achava que eu não tinha, não descobri um Ali verdadeiro, eu queria que ele fosse simplesmente como ele era quando a gente ia num restaurante, num bar, sabe? E não, ligava a câmera, ele já se colocava, assim. Então eu falei, não dá. Até que o Antônio Cícero escreveu um ensaio sobre o Ali, e eu entendi que o filme era sobre isso. Que o filme era sobre... o filme era sobre não ir além do personagem. Era sobre a ideia de que tudo é cinema, pan-cinema permanente, que tudo é personagem. A ideia do Ali. É... Depois. Então foi assim, no último minuto. Eu já estava na ilha de edição, já tinha feito versões, estava tudo ruim. Fiquei 2 anos editando, montando, né? E eu até que eu falei, nossa, mas é sobre isso o filme. E foi uma coisa que mudou completamente a direção inicial e que deu no filme. E é assim que funciona. Em geral, para mim, é assim que tem
funcionado. Oi. Eu tenho uma pergunta para você, diretora do Aborto dos Outros. Você comentou na sua resposta passada sobre realidade e desapego ao mesmo tempo, e realidade mostrando a situação das mulheres do filme em desapego a uma preocupação de roteiro. Eu queria saber se você falou também que a presença da câmera incomodava, podia mudar a visão estética ou a visão das pessoas que estavam convivendo dentro do documentário. E a sua visão de mulher quanto à situação que é um tabu, que é um paradigma, como você mesmo falou? Você acha que isso não pode alterar a realidade do que você quis passar? Ou...
Então, mas eu acho que uma hora que você não se incomoda muito com isso, assim, né? Você aceita aquela realidade como uma realidade possível, né? É óbvio que quando você liga a câmera, você altera a realidade. É isso que o Carlinhos estava falando. No meu caso, eu achava que pela intimidade com aquelas mulheres, elas iam agir naturalmente comigo, ali com a câmera ligada, porque a gente tinha feito um pacto ético muito profundo, né? Mas eu acho que fazer cinema, né? Porque isso que você falou, eu achei muito interessante, porque eu lembro que eu fui entrevistada uma vez por uma jornalista e ela falou assim: "Então, você é um filme ou é um documentário?" Eu falei: "Gente, mas tipo assim, documentário também é cinema, né? Parece que tem que ficar falando isso para as pessoas." Mas enfim, eu acho que chega uma hora que você não se preocupa, eu pelo menos, né? Chegou uma hora que eu não estava mais preocupada se aquela realidade ia ser igual comigo ou sem mim, ali, naquele quarto. Porque você assume a subjetividade. Eu não sou uma jornalista. Eu não tenho a obrigação de mostrar quem é a favor ao aborto e quem é contra a legalização do aborto. Né? Eu não tenho, eu posso mostrar o meu ponto de vista. Né? E foi isso, inclusive, que eu quis fazer no filme. Né? Eu coloquei uma série de depoimentos no final do filme em que eu queria deixar explícito o meu ponto de vista. E eu entrevistei pessoas que eram contra a legalização do aborto e eu não coloquei simplesmente porque eu não tive paciência de ouvir aqueles argumentos. Eu não acredito naquilo. E porque eu não acredito, eu não coloquei. Então, a minha subjetividade está ali. E eu acho que agora, realmente, assim, se meu ponto de vista foi alterado durante o documentário, sim. Em relação ao tema, muito. Né? Eu tinha muito medo de encontrar uma mulher que tivesse feito 5 abortos. Eu falava, não, essa mulher, quem é essa mulher? Né? E eu fui me abrindo à questão. Né? Eu nunca fiz um aborto. E eu, na verdade, tinha uma abertura em relação à questão para o aborto legal, para o aborto legalizado, para a justificativa da mulher estuprada, para a justificativa da mulher que tem um risco de vida, que são as nossas leis. Mas uma mulher que interrompe voluntariamente uma gestação, isso para mim era uma coisa muito difícil de entender. E o filme acabou se transformando num desafio para mim nesse sentido também, né? Porque num determinado sentido eu descobri que o filme ele é sim sobre o aborto, ele é sim sobre a experiência feminina, mas ele é um filme sobre a diversidade moral, sabe? Quer dizer, como você, como nós, seres humanos, a gente vive diversidade, é uma palavra super em moda, as pessoas adoram discutir diversidade racial, diversidade sexual, direitos iguais para as mulheres, para os homossexuais, enfim. Mas quando você pensa em diversidade moral, né, quer dizer, como eu vou respeitar a ação do outro quando essa ação é completamente oposta a tudo que eu acredito? Né? Como você chega nesse nível de consciência? E, para mim, a legalização do aborto passa por isso, por essa alteração de consciência na qual você diz, independente de eu ser a favor ou contra a legalização do aborto, porque as pessoas falam a favor ou contra o aborto, mas ninguém é a favor do aborto, independente da sua postura, o quanto você pode superar assim, esse dualismo e aceitar os valores da outra pessoa. Porque, no fundo, ninguém sabe realmente o que o que é a vida. Né? Ninguém chegou a um consenso, nem a igreja, enfim. Então, eu alterei muito o meu ponto de vista durante o filme. E tudo bem, assim, eu me sinto muito bem, inclusive, por isso.
Bom, gente, eu estou chegando no final. Tem mais uma última pergunta aí no fim? Tá? Infelizmente, o senhor já falou. Me desculpe.
Bom, vocês têm respondido o que eu ia perguntar, mas eu queria saber exatamente, né, durante tanto tempo produzindo um documentário, o quanto isso, essa intensidade, essa busca de verdade, influencia na vida de vocês no cotidiano. E como vocês já falaram a respeito desse estalo que dá, da mudança de ritmo, mas essa intensidade, esse estalo surge, como é que vocês enxergam que isso pode ser um estalo, né? Da mudança de ritmo e achar que o caminho a ser seguido realmente é outro. Como que vocês enxergam isso? A hora que vocês, eu acho que o caminho realmente é um outro. Exatamente como vocês enxergam essa parte? Dos dois, né?
Ladies first é ótimo. Onde está o meu feminismo, né? Enfim, eu nem sou feminista, enfim. Eu me acho, na verdade, mais interessante como documentarista do que como pessoa, assim, porque eu tenho agenda, eu organizo muito as coisas, eu sou presa a determinadas questões e tal. E quando eu estou realizando um filme, um vídeo e tal, eu confio muito na realidade. Então, eu acho mais interessante. O que você perguntou depois disso? Essa coisa de ladies first me atormentou um pouco.
O quanto essa intensidade de viver durante tanto tempo, né, essas situações, viver essas rotinas, acabar transformando, a gente adquire experiência de vida. O quanto essa intensidade influencia na hora que dá o estalo para você mudar o ritmo de tudo que você estava pensando? Né,
Como assim, na hora que dá o estalo?
Por exemplo, você, depois de algum tempo filmando os abortos, você entendeu que o filme seguiria uma outra direção. É exatamente a hora que você enxergou esse estalo. O fato que mais fez você enxergar, agora eu mudei. E eu acho que como a história do Ali no Pan Cinema, tal, que cada um é um personagem, o cinema é isso, vários personagens, cada um aqui pode criar um ou vários.
Eu acho que você percebe que aquilo que está acontecendo é muito mais interessante do que você idealizou. E aí você muda a rota. É assim que você vai. É sensibilidade, eu acho, né? Chega uma hora que você fala, olha, não dá por aqui, entendeu? E aí você muda. É uma coisa meio, né?
O próprio material que você tem que te diz que aquele. O material, forte,
a experiência da filmagem, a relação com as pessoas.
Teve uma coisa interessante que ele falou no começo da pergunta, que é a relação com a nossa vida, né? Em relação a isso. Eu acho que tem uma coisa que diferencia o tipo de cinema que a gente faz do outro tipo, mais do que ser documentário ou ficção, é o fato de que a gente faz esse cinema com... e liga com a pergunta que ele fez, com o cinema com uma câmera e nós, sozinho, o marido, a mulher e tal. O cinema é muito misturado com a nossa vida. Então a gente pode mudar. Porque, por exemplo, agora eu estou produzindo um filme de ficção, com a ficção mais assim, com Celton Mello, com coprodução com a Inglaterra.
Que é o Jean Charles,
é. Dinheiro inglês, um monte de dinheiro para o filme. Você não pode mudar essa história que a gente estava falando, agora resolvi mudar. Não pode. Sabe como você vai explicar para o patrocinador? Ah, mudei tudo. Não dá, o financiador não deixa. Então, o que o grande barato é um presente da tecnologia para a gente, é o fato das câmeras terem diminuído, e a gente poder fazer um filme, as câmeras terem diminuído, os equipamentos de projeção digital terem aparecido, etc. É, a arte que a gente faz fica mais parecida com a arte, com as outras artes. Pintura, poesia, prosa, literatura, música. Você tem um instrumento, você toca. Você toca. Você tem um livro, você está escrevendo aquilo, você quer mudar, você muda. Você está com a câmera e tem 5 anos para fazer um filme, na sua frente não tem um patrocinador que vai te encher porque você mudou, você muda. Então é mais parecido com a vida, é essa ideia de experimentar. O que a gente faz é uma espécie no meu caso principalmente, mas da Carla também, total, né? Tem um experimentalismo em cada filme que a gente faz, independente de ser documentário ou não. Esse experimentalismo só é possível, na minha opinião, não é um experimentalismo de linguagem, como se a linguagem fosse uma coisa destacada do resto da vida. A linguagem é uma questão de visão do mundo. A linguagem não é, não é técnica. É, técnica é software, é plugin, tal. A linguagem é como você está vendo, como você vê o mundo. A linguagem decorre, é consequência da tua relação com a realidade. A linguagem do filme que a gente... A linguagem que a gente encontra para determinado filme decorre, é consequência para mim direta da relação que nós, como realizadores, temos com o nosso tema, né? É daí que vem a linguagem. Isso só pode acontecer plenamente se você muda, se você é permeável às mudanças que ocorrem durante o trabalho. Isso que é legal. Um pintor, não sei se vocês já viram, tem um documentário maravilhoso sobre o Picasso, super simples, Mistério Picasso, é uma câmera atrás do chassi, assim, tem para vender, para alugar nesses videoclubes e tal. Ele vai pintando, começa pintando uma galinha, a galinha vira uma mulher, a mulher vira um peixe, e aí depois tem o trabalho. Um escritor também começa um livro de um jeito, vai vir, a maioria, né, não todo mundo, mas vai virando. E a gente, no cinema, antes, você poderia fazer isso no roteiro. Durante o trabalho, você não pode mudar. Então, eu acho que isso que é legal nessa possibilidade.
Agora eu vou viver uma experiência que é também um pouco oposta a essa, porque eu tenho 6 meses para fazer esse documentário, tenho o Itaú Cultural por trás, então tem algumas intenções deles, então eu também não vou poder ficar mudando determinadas coisas que eles me pediram, né? Então, enfim. Tem filmes e filmes. Projetos e projetos.
Intenções diferentes, né? Bom, gente, o papo está ótimo, porque a Carla e o Carlinho são pessoas muito interessantes, né, além de realizadores, mas hoje a gente já vai encerrar o debate, até para vocês terem tempo de ver o filme, né, que é por isso que vocês estão aqui. Eu quero agradecer muito a presença de todos, o interesse, e que vocês participem, vejam os outros filmes, vejam o filme da Carlinha e todos os outros dessa programação, porque ela é toda muito interessante. Obrigada a todos, boa noite.